Jornal Câmara dos Deputados.
Projeto quer tornar regras para licitação mais rigorosas.
Proposta pretende agilizar processos trabalhistas.
Deputado propõe CPI para investigar cartões corporativos.
O deputado Carlos Sampaio, do PSDB de São Paulo, está propondo a criação de uma CPI mista para investigar o mau uso dos cartões de pagamento do governo federal, os chamados cartões corporativos. Mais informações na matéria de Jorge Moraes.
O deputado fez uma representação ao Procurador-Geral da República em 2003, pedindo a investigação do assunto, mas apenas nos últimos dias, por conta de novos escândalos sobre a utilização dos cartões corporativos, envolvendo inclusive ministros de Estado, o assunto ganhou repercussão nacional e resultou na abertura de inquérito civil por parte do Ministério Público do Distrito Federal. A ação tem como base, segundo Sampaio, a representação feita por ele há 5 anos.
Quase 5 anos. Nós não podemos esperar agora que, afinal de contas, a Controladoria da União possa continuar essa investigação e, particularmente, por eles não terem poder judicial, nós não podemos esperar que eles estejam à frente da investigação. A CPMI tem poderes jurisdicionais, ou seja, o poder de um juiz. A CPMI, ela requisita documentos no prazo de 48 horas e, se o detentor do documento não fizer a entrega, ele comete crime de desobediência e vai preso. A CPMI, ela convoca as pessoas para depor. Se elas não vierem depor, elas são conduzidas pela Polícia Militar. A CPMI quebra sigilos bancários, telefônicos e fiscais. Enfim, eu não vejo um outro mecanismo que possa efetivamente dar uma resposta à sociedade.
O vice-líder do PT, deputado Marco Maia, considerou a iniciativa um exagero da oposição. Ele afirmou que uma CPI como essa promove a disputa política e pode prejudicar os trabalhos legislativos.
Atrapalha porque toma tempo do debate, da discussão, né? não contribui efetivamente para aquilo que a Câmara precisa fazer e realizar. Por outro lado, nós precisamos reafirmar que, neste caso específico, há um processo de investigação já em curso pelo Ministério Público Federal, pelo Tribunal de Contas da União, pela Controladoria Geral da República, inclusive encaminhado pelo próprio governo.
O deputado Carlos Sampaio vai começar a colher assinaturas para seu requerimento com o início dos trabalhos legislativos na próxima semana. São necessárias 171 assinaturas de deputados e 27 de senadores. Sampaio afirmou que, caso não consiga as assinaturas necessárias na Câmara, o senador Sérgio Guerra vai apresentar requerimento de CPI do Senado para investigar o caso. De Brasília, Georgia Moraes.
Ensine as crianças que não se deve colocar plantas na boca e não use remédios caseiros à base de plantas sem orientação médica. Não é porque é natural que não faz mal. As plantas ocupam um lugar de destaque na lista das intoxicações. Ligue SIAT, Centro de Informação e Assistência Toxicológica, 0800-726-2601, 24 horas todos os dias.
Saúde.
Doutor Pinotti, do DEM de São Paulo, condenou o tratamento dispensado aos idosos pelos planos de saúde, que tem elevado as exigências e aumentado mensalidades e taxas para adesão da terceira idade ao sistema.
Doutor Pinotti advertiu que até mesmo o Estatuto do Idoso tem sido usado pelos planos de saúde para prejudicar os segurados.
As operadoras de plano e a Agência Nacional de Saúde usaram o Estatuto do Idoso para piorar a situação. Porque como o Estatuto do Idoso impede aumentos depois dos 60 anos, todos esses aumentos ficaram antes dos 60 anos. Então, os aumentos de mensalidade nas últimas faixas etárias acabam sendo muito maiores. Ou seja, existe uma operação expulsa idoso de plano de saúde.
Dr. Pinotti apresentou projeto de lei que visa corrigir estas distorções e combater os abusos praticados contra os idosos pelas operadoras, garantindo assistência médica adequada aos segurados da terceira idade.
Dr. Nichard, do PV de São Paulo, defendeu a aprovação do projeto que garante a aquisição de remédios a todos os pacientes do SUS que se submetam a qualquer intervenção médica e não encontrem a medicação nos postos de saúde pública para continuar o tratamento em casa.
Para as pessoas que são atendidas nos ambulatórios do SUS e ao sair desse ambulatório você não consegue os medicamentos essenciais para o seu sustento medicamentoso nos postos de saúde. Nas farmácias populares, você se dirige a uma farmácia comercial com aquela receita do SUS e você retira esses medicamentos na farmácia comercial e cabe depois ao SUS, então, fazer a reposição ou dos medicamentos ou através de uma tabela de pagamento que exista entre a farmácia e o SUS.
Dr. Nechara afirmou que a proposta não aumentaria os custos do SUS por elevar as chances de restabelecimento da saúde do paciente, evitando o retorno aos hospitais públicos.
Lobi Neto, do PSDB de São Paulo, manifestou apoio ao projeto que garante a venda a preços reduzidos de protetor solar aos trabalhadores que diariamente se expõem aos raios solares, que podem causar doenças como câncer de pele.
O deputado explica como o acesso facilitado ao protetor solar será feito.
Ele estará incluído nas farmácias populares. Com isso, não será totalmente gratuito, mas sim com um preço 10% do preço do mercado. E, por um outro lado, através das CLTs, entrar como proteção também na questão de equipamentos de trabalho. Então, são alternativas importantes e melhorando e minimizando os problemas na área da saúde do trabalhador.
Lobi Neto frisou que a proposta possui cunho social e trabalhista, porque visa proteger os trabalhadores que exercem suas funções expostos diretamente ao sol.
Câmara faz. Pesquisa publicada na ALACIP, Associação Latino-Americana de Ciência Política, colocou o portal da Câmara dos Deputados em primeiro lugar entre os sites dos legislativos sul-americanos. Com informações técnicas, legislativas e jornalísticas, o portal é relevante fonte de pesquisa para a sociedade e contribui para dar transparência aos trabalhos do Parlamento e incentivar a participação política do cidadão. www.câmara.gov.br Câmara dos Deputados. Compromisso com o cidadão.
A Câmara analisa projeto que proíbe chefes do Poder Executivo de mudar ainda durante o mandato o domicílio eleitoral. A matéria de Alexandre Porto.
O autor do projeto, deputado André de Paula, do Democratas de Pernambuco, justifica a iniciativa.
É que está começando a se tornar rotina prefeitos que depois de eleitos e reeleitos mudam de cidade para governar a cidade vizinha. Muitas vezes isso implica que no segundo mandato, na metade do segundo mandato, o seu foco, o interesse, as suas energias sejam desviadas já para o município que ele pretende governar. Eu acho que isso não é democrático, acho que isso desrespeita a vontade soberana do voto, desrespeita o eleitor que votou no prefeito.
Atualmente, a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral permite que prefeitos em exercício transfiram seu domicílio eleitoral e se candidatem à prefeitura de outro município. O TSE exige apenas que o prefeito deixe o cargo 6 meses antes da eleição, como prevê a Constituição. Para André de Paula, essa brecha legal tem sido usada pelos que querem se perpetuar no poder sem levar em conta os interesses daqueles que os elegeram. Mesmo que seja aprovado rapidamente, o projeto não poderá valer para as eleições municipais de outubro próximo, só para as seguintes. O texto tramita em regime de prioridade e será analisado pela Comissão de Constituição e Justiça antes de seguir para o plenário. De Brasília, Alexandre Porto.
A seguir, proposta pretende tornar processos trabalhistas mais ágeis.
Câmara faz. A Câmara aprovou a ampliação do número de repousos semanais aos domingos para os trabalhadores do comércio. A lei anterior previa um domingo de descanso a cada 4 semanas. Agora, o comércio trabalha 2 domingos e folga 1.
E o feriado?
Na lei anterior, não se falava nada sobre ele. Agora, trabalhar no feriado só se estiver acertado na convenção coletiva de trabalho e de acordo com a lei municipal.
Mas e quem não cumprir a lei?
Antes, o valor da multa era tão defasado que não assustava ninguém. Agora, quem não respeitar o que a Câmara aprovou pode pagar entre 1 e 100 valores regionais de referência. Tudo isso porque os deputados sabem que, de acordo com o Ibope, 73% dos brasileiros fazem compras aos domingos. E se o comércio deixar de funcionar nesse dia, muita gente pode perder o emprego.
Mas e quem trabalha aos domingos?
Pois é, 50% aprovam o funcionamento do comércio aos domingos. E 69% deles fazem compras neste dia da semana. Viu só? Um final feliz para 8 milhões de empregos e para o hábito do brasileiro de comprar aos domingos. Câmara dos Deputados. Compromisso com o cidadão.
Proposta pretende agilizar processos trabalhistas.
Uma proposta em tramitação na Câmara pretende encurtar o tempo de duração dos processos trabalhistas. Os detalhes estão na matéria de Idelene Macedo.
Segundo o levantamento feito pelo autor do projeto, atualmente esses processos levam 5 anos, em média, para chegar ao fim. Em casos mais complexos, o empregado chega a esperar de 10 a 15 anos. Para o deputado Daniel Almeida, do PCdoB da Bahia, o principal objetivo da proposta é preservar o direito do trabalhador.
Hoje, na maioria das vezes, o trabalhador, estando desempregado, estando com dificuldade, não consegue aguardar o final da demanda e acaba abrindo mão de grande parcela dos direitos em função dessa impossibilidade de ficar muito tempo em uma decisão do Poder Judiciário.
Entre as medidas previstas está a inclusão nas decisões dos juízes e dos tribunais dos valores devidos ao trabalhador, os tributos e o valor de cada parcela. No caso de impossibilidade de se fazer o cálculo, o valor deve ser arbitrado pelo juiz. Outra medida prevista para acelerar o processo trabalhista diz respeito ao envio imediato das decisões à execução para o pagamento. Atualmente, o juiz dá uma sentença geral de condenação e os cálculos são feitos na hora do início do processo de execução da sentença. A proposta também traz algumas inovações, como o bloqueio de bens no caso de dinheiro em conta corrente ou aplicação financeira. O bloqueio é limitado ao valor devido e o objetivo é garantir o pagamento estipulado na condenação. O texto prevê ainda multa de 10% se o devedor não efetuar o pagamento no prazo de 15 dias. O projeto acaba com a possibilidade de reclamações trabalhistas verbais. Todas deverão ser feitas por escrito. O número de audiências também será menor. A audiência inicial não será mais necessária e as audiências de conciliação e julgamento acontecerão simultaneamente. Em princípio, a proposta não precisa ser votada em plenário e será analisada por 2 comissões. De Brasília, Idelene Macedo.
Uma das principais bandeiras defendidas no Congresso Nacional pelo deputado Paulo Rocha, do PT paraense, é o combate ao trabalho escravo.
Por isso, ele quer priorizar a votação em segundo turno da proposta de emenda constitucional que adota medidas mais rígidas contra aqueles que se utilizam do trabalho escravo.
As terras que foram pegas como trabalho escravo, elas são confiscadas para a reforma agrária. Eu acho que uma legislação dessa, mais dura, que mexe na propriedade do cidadão, seria, digamos assim, uma maior eficácia para o combate ao trabalho escravo no nosso país, acabando com essa chaga vergonhosa que existe no nosso país.
Paulo Rocha argumentou ainda que uma legislação mais rigorosa vai ao encontro dos esforços que a sociedade brasileira e o governo federal têm feito para erradicar o trabalho escravo do Brasil.
Durante o recesso parlamentar, o deputado Flávio Bezerra, do PMDB, visitou várias colônias de pescadores do Ceará, ouvindo as reivindicações do setor para definir sua pauta de trabalho na Câmara em 2008.
Flávio Bezerra informou ainda que viajou em um barco experimental dotado de energia eólica.
Com a nova tecnologia, ele explica que as embarcações artesanais passam a contar com instrumentos de navegação e aparelhos de comunicação importantes para evitar problemas emocionais dos pescadores, que passam até 90 dias no mar sem contato com a família.
A família não tem nenhuma comunicação do pescador, nem o pescador sabe notícia da sua família. Isso gera um desconforto. Com a introdução da energia eólica, então esses pescadores poderão todos os dias se comunicar com suas famílias. Eu estou torcendo para que este projeto venha a ter êxito e sucesso e assim beneficiar todo o nosso pescador artesanal.
Adão Preto, do PT Gaúcho, defendeu projetos que destinam imóveis em poder de sonegadores de impostos e adquiridos com dinheiro do tráfico de drogas às organizações do Sem Casa, como forma de reduzir o déficit habitacional no país.
Um projeto, então, é do que os imóveis de que o governo é obrigado a requisitar por sonegação de imposto, por dívida, enfim, centenas, milhares de imóveis que estão na mão, que estão em poder do governo, então que esses sejam repassados para a organização dos sem casa, que tem uma mobilização nacional lutando para que cada brasileiro tenha onde morar, como diz na Constituição. E tivemos que fazer um segundo projeto para que os imóveis que é retirado das pessoas que estão envolvidos com tráfico, né? Imóveis que foi comprado com dinheiro do tráfico.
Adão Preto espera que as propostas sejam aprovadas no início dos trabalhos legislativos de 2008.
Câmara faz. A Câmara economizou mais de 22 milhões de reais até agosto deste ano comprando pelo sistema de pregão eletrônico. Isso quer dizer que quem pretende vender algum bem ou serviço para a Câmara tem que participar de um leilão que pode ser acompanhado por qualquer cidadão. Além disso, o pregão eletrônico permite que mais empresas, especialmente as micro e pequenas, participem das licitações da Câmara. Transparência é assim, promove a economia e todo mundo participa da decisão. Câmara dos Deputados. Compromisso com o cidadão. Últimas notícias.
Projeto quer tornar regras para licitação mais rigorosas.
Um projeto de lei quer tornar mais rigorosa a permanência de empresas nos cadastros para futuras licitações e contratos com a administração pública. O repórter José Carlos Oliveira destaca os principais pontos da matéria.
De acordo com o texto, as sanções administrativas que uma empresa sofrer pela não execução total ou parcial do contrato deverão permanecer registradas no cadastro enquanto perdurarem os efeitos da punição. Atualmente, a Lei de Licitações autoriza a suspensão ou cancelamento desses registros, o que permite à empresa infratora participar de novos processos licitatórios, mesmo tendo falhado no cumprimento de contratos anteriores. O autor do projeto de lei, deputado Eduardo Valverde, do PT de Rondônia, disse que se o texto for aprovado, o registro das sanções passará a ser obrigatório e não poderá ser cancelado.
Tornar a legislação um pouco mais dura para que a legalidade não seja respeitada no tocante a essa obrigação. Então, na verdade, seria modernizar nossa legislação para tornar um pouco mais penosa aí o descumprimento da lei. Então, basicamente, restabelecer o equilíbrio do contrato para que a litigância não seja exercida com má fé.
O deputado Eduardo Valverde também acredita que o projeto vai dar mais eficácia à declaração de inidoneidade de empresas punidas por não terem cumprido suas obrigações. Já o advogado Zanon de Paula Barros, especialista em licitações do Instituto Brasileiro de Direito Tributário, avalia que o projeto de lei de Valverde terá efeito mais significativo sobre os órgãos da administração pública.
A empresa que tiver tido a suspensão temporária ou declaração de inidoneidade para licitar, ela não pode contratar com a administração pública. Então, eu também entendo que isso deveria estar no cadastro dela normalmente. Pode acontecer de não haver comunicação, uma falha da administração. Mas, de fato, essa empresa já está impedida de contratar com a administração pública. Quer dizer, o que está querendo com esse projeto seria organizar os órgãos da administração pública.
A Lei de Licitações entrou em vigor em 1993 para tornar mais transparentes os contratos de compras e de serviços de empresas e de profissionais com a administração pública. Além do projeto do deputado Valverde, várias outras propostas tramitam na Câmara no sentido de aperfeiçoar essa legislação, sobretudo em relação aos instrumentos de combate às fraudes em processos licitatórios. De Brasília, José Carlos Oliveira.
O Disque Câmara completa 10 anos em 2008. O sistema é o meio com o qual o cidadão pode entrar em contato com a Casa e enviar sugestões e reclamações referentes a projetos em tramitação, além de mensagens a deputados, comissões e lideranças.
Nesses 10 anos foram mais de 2 milhões e meio de ligações. Só em 2007, o Disque Câmara recebeu 470 mil telefonemas.
O principal assunto comentado foi o projeto de lei que acaba com a assinatura básica nos contratos de telefonia fixa. A maioria das manifestações foi favorável ao projeto, que será analisado por uma comissão especial da Câmara antes de ser votado em plenário.
Outros temas muito tratados nas ligações foram denúncias de corrupção envolvendo parlamentares. O serviço recebeu ainda reclamações referentes à programação televisiva e classificação indicativa dos programas.
Votações polêmicas, como a prorrogação da CPMF, também receberam muitos comentários.
O atendimento ao cidadão é feito das 8 da manhã às 20 horas de segunda a sexta-feira. O Disque Câmara conta com 20 atendentes divididos em dois turnos.
O telefone é 0800-619-619. O cidadão também pode fazer comentários ou enviar mensagens pela internet. basta acessar o site www.câmara.gov.br e clicar em Fale Conosco.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Uma boa noite.
A Voz do Brasil. De segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.